Na segunda célula com conteúdo, na apresentação de slides que eu fiz e deixei disponível para vocês, vocês encontrarão a descrição dos requisitos. Uma boa fonte para examinar esses requisitos é a obra de Gladstone Mamed. A primeira questão importante sobre os requisitos é lembrarmos o que eu já havia dito, que o desatendimento dos requisitos do direito cambiário não anula o negócio. Ele apenas transmuda-o do regime específico dos títulos de crédito para o regime geral do direito civil. Quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, os requisitos de qualquer ato jurídico permitido, que são agente capaz, objeto lícito, manifestação livre de vontade e a forma prescrita em lei. Então, aqui sobre capacidade, aplica-se a regra geral sobre, por exemplo, a capacidade para os atos da vida civil, assim como os poderes de representação, observando, porém, aquela jurisprudência que nós mencionamos de que prevalece nos títulos de crédito o princípio da aparência. Portanto, não é necessário conferir o contrato social se a pessoa que assina o título de crédito se apresenta normalmente como um diretor empoderado dessa entidade. Então, agente capaz. Código Civil, artigo 115, 116 e 892, esse último já específico para a matéria de títulos de crédito. Objeto lícito e possível, segundo requisito. Os títulos são típicos, as espécies são criadas por lei. Dessa forma, não posso pactuar títulos que não tenham previsão legal específica, nem fazer cláusulas que sejam proibidas para o respectivo título, como por exemplo, juros na nota promissória. Também não posso fazer uma pactuação de um warrant, por exemplo, de uma mercadoria ilícita. Imagine um conteúdo, por exemplo, alguém deposita drogas no armazém e tira um warrant. Também não pode, também há ilicitude no objeto. E, finalmente, a possibilidade, que remete justamente àquele caso que nós também já falamos, da pessoa que assinou e indicou data posterior à data em que ele acabou por morrer. Então, essa também seria um caso de obrigação impossível. Em relação à vontade deve ser livre, de maneira que aplicam-se as nulidades em razão dos vícios de vontade, quais sejam lesão, simulação, coação, erro, dolo, fraude. Esses vícios são invocáveis apenas entre devedor e credor, ou entre terceiro de má fé com os demais credores, isso não pode ser oposto. Finalmente, o quarto requisito desses essenciais é a forma prescrita em lei, que remete para nós à noção de formalidade ou formalismo, que envolve aí sim os requisitos textuais dos títulos de crédito, que são, primeiro, a data de emissão. Segundo, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão já mencionado, 162.336, a data errada é a mesma coisa de que não ter data. Sem data, não vale como título cambial. Quando vinculado a contrato, a data pode ser presumida. A data de vencimento, por sua vez, não é obrigatória. Cabe arresto. Artigo 814 do Código de Processo Civil. É à vista por força de lei ou de acordo. O cheque é sempre à vista. E quando pós-datado, entre emissor e credor, há um negócio jurídico não cambial válido, mas não vale para o banco, que é sacado. Então, aqui vamos tentar ser um pouco mais específicos e objetivos. Data de emissão é a data em que foi passado o documento. Então, se é uma letra de câmbio, por exemplo, quando o sacador resolve emitir a letra e apreenche, ele deveria preencher como data de emissão a data em que ele emitiu e assinou essa letra de câmbio. A data de vencimento, obviamente, é a data aprazada para o pagamento. Só que aí fizemos a ressalva porque o cheque é um título que, por força de lei, ele é sempre à vista. A ideia da pós-datação é como se fosse um negócio jurídico contratual paralelo ao regime dos títulos de crédito. E, portanto, ela não vale, essa pactuação em separado não vale contra o banco, que é o sacado. Depois, liquidez e certeza. Lembre-se que são títulos executivos extrajudiciais, portanto, eles têm que ser líquidos e certos. Não pode haver cláusula condicional ou que cause dúvida sobre o valor. Os direitos devem ser exigíveis no vencimento. E, em geral, proíbem-se cláusulas sobre juros e despesas, mas as leis específicas podem conter previsões permissivas dessas pactuações adjectas. Os direitos, então, têm que ser conferidos precisamente. A assinatura precisa ser escrita, mas ela é indispensável. Sem assinatura, não existe título de crédito. Não é necessário ter testemunhas. E, como já dissemos, no caso da pessoa jurídica, vale a teoria da aparência. O título não vale quando emitido em benefício do próprio representante com obrigação do representado. Esse conflito de interesses macula o título. A assinatura falsa pode ser declarada a qualquer tempo, em ação própria, mesmo quando não opostos embargos. Isso consta da decisão do STJ no RESP 234-809. O local é o local da emissão e o local do pagamento. Assim como tem data de emissão e vencimento, também tem local de emissão e pagamento. No regime cambiário padrão, que é o da Lei Uniforme de Genebra, os artigos 75 e 76 obrigam a constar o local de emissão e pagamento. Porque, entre outras razões, a ação de anulação ou de execução deve ser proposta justamente no foro do local do pagamento, conforme decisão do recurso especial do STJ de número 173-232, na Lei das Duplicatas, no artigo 17. Aqui algumas coisas a comentar. Existe a possibilidade de emissão do título em via eletrônica, que é o que nós chamamos de duplicata virtual. Vamos falar sobre ela mais adiante, mas essa é uma exceção aos títulos de crédito em geral. A pactuação em moeda estrangeira, por sua vez, ela só é admissível para operações de importação e exportação e de câmbio. E, mesmo que haja pactuação em moeda estrangeira, no momento em que a obrigação for liquidada, ou seja, em que ela dever ser paga, deve haver a conversão para a moeda corrente nacional. Sobre as partes em branco no documento. Essa é uma interpretação bastante importante na prática dos tribunais. As partes em branco podem ser preenchidas posteriormente. É o que consta do Recurso Especial 187.594, valendo o Comando Geral de Boa-Fé Objetiva, que obrigará o preenchimento conforme a avença. Ou seja, o preenchimento pode ser posterior, mas tem que ser feito de acordo com aquilo que foi originalmente negociado. Se não preencher e apresentar em branco, o título estará invalidado. Se houver o extravio, haverá responsabilidade de quem perdeu, mas o emitente pagará o credor de qualquer jeito. Já erros e rasuras só são admissíveis se não trouxerem dúvida, mas se trouxerem, invalidam o título, assim como se incidirem sobre elemento essencial como valor, data e beneficiário. Nossa próxima tela fala da classificação dos títulos. Então, nós temos aqui títulos nominativos, a ordem, não a ordem, ao portador, de modelo vinculado, classificados conforme a estrutura como ordem ou promessa de pagamento e conforme a emissão em causais e não causais. Vou explicar cada um deles. O título é nominativo quando o nome do seu credor é indicado no título e é ao portador, quando não há indicação do credor e quem detiver a posse do título será o credor na data do pagamento. Entretanto, as leis brasileiras progressivamente restringiram a emissão de títulos ao portador, de maneira que hoje só é lícito o título ao portador se limitado a R$ 100 e somente cheque. Os demais títulos não podem ser emitidos ao portador. Em alguns países, e no Brasil também chegou a ser assim, havia ações de companhias ao portador. Hoje já não. Todas são nominativas. Nominativa, então, o nome do credor está inscrito no título. E há títulos que são escriturais, ou seja, eles ficam em posse de uma entidade custodiante. E esses títulos têm que ter o nome também dos seus respectivos titulares. São títulos todos nominativos. Então, nominativo por oposição ao portador. Quanto à circulação, eles também podem ser endossáveis, que é o padrão, que é o que a lei determina como sendo a regra. Os títulos, em geral, são passíveis de endosso, de transferência, ou seja, quem é o credor originário pode trocar esse crédito por outro, por dinheiro, né, e passar o título adiante. Mas existe a possibilidade de você inserir a cláusula não à ordem, tornando o título como não endossável. Então, isso não é do tipo de título que nós estamos tratando, mas uma cláusula que se pode inserir em determinados títulos. Quanto ao modelo, os títulos de crédito podem ser vinculados, como cheque. O Conselho Monetário Nacional determina o formato do cheque e a lei assim estipula no artigo 27 a sua obrigatoriedade. Enquanto, por exemplo, a nota promissória não tem modelo, pode ser escrita em qualquer pedaço de papel, desde que contenha os dizeres mínimos previstos na lei. Cheque só vale de talão emitido pelo banco, porque o modelo é vinculado. Quanto à estrutura, aqui é um pouco mais complexo. Nós estamos falando sobre basicamente o número de intervenientes numa situação padrão envolvendo cada um dos títulos. Se for letra de câmbio, cheque ou duplicata, existirão três pessoas intervindo nessa relação: o sacador, que é quem emite, o sacado, que é quem deve pagar, e o tomador, que é o credor. O emitente da letra de câmbio emite esse título para que outra pessoa, o sacado, faça o pagamento ao tomador. O tomador de posse do título leva ao sacado e pede o pagamento, para que ele não seja surpreendido pela falta de pagamento no dia do vencimento. Ele pode pedir o aceite do sacado antes do vencimento. Seria o normal. A promessa de pagamento, por sua vez, como a nota promissória, ela envolve apenas uma relação entre duas pessoas. O sacador e o sacado são a mesma pessoa, porque o saque da nota promissória é feito contra o próprio emitente. Por isso, sacado e sacador são a mesma pessoa, só há duas: essa pessoa que emite e o tomador da nota promissória. Já quanto à emissão, os títulos podem ser causais ou não causais. A causalidade da duplicata é uma matéria de discussão doutrinária importante, mas basicamente o que esse título tem de diferente é que ele só pode ser emitido na sequência de uma operação de compra e venda ou prestação de serviço mercantil. Portanto, se eu comprar e vender um imóvel particular, eu não posso usar duplicata. Tem que ter essa causa. A causa é essencial para a validade do título. Entretanto, uma vez posto em circulação, a relação causal se apaga como nos demais títulos. Ou seja, continua sem serem oponíveis as exceções pessoais, etc. Então, por exemplo, se uma empresa faz a venda de uma mercadoria, recebe o aceite do cliente, que vai pagar em 60 dias, pega essa fatura e troca numa factoring, a factoring não pode... Contra a factoring não podem ser invocadas as exceções derivadas, por exemplo, dos vícios da mercadoria. O devedor não vai poder desfazer o negócio e deixar de pagar a factoring. Ele vai ter que fazer o pagamento, o que mostra que, apesar de causal, continua sendo um título abstrato, com as características dos títulos de crédito em geral. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa exposição central. Falemos do endosso. O endosso é forma de circulação do crédito e da essência dos títulos, de modo que a regra é a possibilidade de endosso. É possível em qualquer título à ordem e se realiza mediante a assinatura do endossante, aquele que transfere o crédito, no verso do título. O endosso pode ser feito na face, com anotação própria. Em regra, o endossante é coobrigado ao pagamento da dívida. Isso tem toda a lógica. Imaginem vocês que a empresa que fez a entrega dos produtos para o seu cliente comprador, que ela endosse esse título por uma factoring. É normal que a factoring, não conseguindo cobrar do devedor, que é a empresa cliente, possa cobrar de quem emitiu o título e transferiu a si, como sendo um título que seria honrado. Obviamente, a factoring, quando adquire um título, adquire na expectativa de que ele será resgatado, de que haverá o pagamento. Então, para a proteção dessa expectativa, o endossante continua obrigado. Continua não, ele é obrigado ao pagamento da dívida. É fácil perceber que o endosso se assemelha à cessão de crédito, essa prevista no Código Civil. Porém, por efeito da principiologia da disciplina, constrói-se distinção relevante em relação ao instituto equivalente do direito privado geral, a cessão de crédito. Por conta da cartularidade, o endosso se faz no próprio título. Já a cessão requer um instrumento contratual próprio, ainda que aditivo àquele contrato que criou o crédito a ser cedido. A literalidade faz com que todas as cláusulas referentes ao endosso sejam válidas apenas se devidamente inscritas no título e com o formalismo típico desse regime. Assim, se feito no anverso do título, sem anotação, é aval e não endosso. Olha o rigor formal, né? O rigor formal de que nós falamos, a literalidade. Na mesma linha, se não mencionar o endossatário, depreende-se ser um título em branco. E, estando em branco, deve ser preenchido em conformidade com as avenças originais, conforme nós já falamos. Pela abstração, o endossante segue responsável perante o endossatário, independentemente da validade da obrigação entre o sacador, sacado ou emitente, com o credor final, que exigirá o pagamento no vencimento, exceto se houver vício formal no título. E as exceções pessoais do devedor não são oponíveis pelo endossante como coobrigado. A cessão vincula-se ao contrato originário e dele é acessória. A invalidade do contrato provoca, por arrastamento, a invalidade da cessão. São admissíveis as exceções pessoais como matéria de defesa, quando exigido crédito cedido na forma do Código Civil. Ingressam por essa via todas as defesas referentes, por exemplo, ao inadequado cumprimento do contrato pela parte cedente, cujas falhas poderão macular ou mesmo invalidar o crédito cedido. Nos títulos de crédito, para conferir maior segurança ao recipiente do endosso, tais defesas são vedadas. Por fim, é preciso reforçar que o cedente não fica obrigado pelo crédito cedido. O essencial aqui, portanto, é termos em mente que o endosso é instituto essencial para o funcionamento da disciplina dos títulos de crédito. E por influência dos três princípios, ele vai se fazer no próprio documento, vai ficar visível no próprio documento e vai gerar uma obrigação, ele é um ato jurídico adicional à emissão da nota, pelo qual o endossante passa a ser devedor. Ele era credor até então, mas ele endossa, ele passa o título para outra pessoa, e ele passa a ser devedor do título. Certamente ele passou em troca de alguma quantia de dinheiro, né? Isso é natural, que geralmente não será a mesma quantia prevista no título, um pouco menos, a gente chama isso de deságio, né? E a pessoa que recebeu passa a ser o endossatário, portanto o novo credor. Não é possível o endosso se no título estiver escrito não há ordem. Existe a possibilidade do endosso ser feito sem garantia, ou seja, de o endossante não se tornar devedor da obrigação, mas isso tem que constar do próprio título, só pela literalidade. Como os demais negócios cambiários, ele é simples e puro, não admitindo modal ou condição. Então, não dá para dizer assim, endosso o título desde que aconteça o adimplemento de uma obrigação contratual Y. Isso não pode, né? Porque eu não posso condicionar o cumprimento do título e a validade do negócio cambial a algo que seja externo ao documento. O endosso, portanto, por força desses princípios, ele é bastante diferente da cessão de crédito, que é o seu equivalente no regime comum. Primeiro, em relação à responsabilidade pela solvência do devedor, porque o endossante é devedor e o cedente de crédito não. Segundo, pela oponibilidade de exceções pessoais, que o endossante não pode fazer e o cedente sim pode. E por último, a notificação prévia, que é exigida para a cessão de crédito e não é exigida para o endosso. E o que é curioso na prática, a cessão de crédito ela é rara, costuma ser feita quase como um aditivo contratual, um documento separado, relativamente complexo e atrelado ao contrato originário. Portanto, tudo aquilo que envolve o cumprimento do contrato originário pode ser invocado para discutir a cessão do crédito. E conheço vários casos judiciais em que uma cessão de crédito está sendo discutida. Já no caso do endosso, o endosso ele é tão simples e feito no próprio documento, segundo uma forma pré-definida, que há pouquíssima discussão sobre a existência ou não do endosso. Pode haver discussão sobre sua extensão, sobre eventual ressalva, mas enfim, a existência do endosso raramente é colocada em causa. Quando já tiver havido o protesto e depois disso houver a transferência, aí já não pode ser feito o endosso. Então, quando há esse endosso, ele tem efeito de cessão de crédito. Essa é a peculiaridade. Porque toda vez que se foge da formalidade do regime cambiário, perde-se a qualidade do regime cambiário. Então, o endosso não é endosso se for feito depois do protesto. Disse endosso em branco se não designar o endossatário. Daí ele circula pela tradição, ou seja, pela troca da posse. Ele é o portador. Como já dissemos, isso tem uma limitação no direito brasileiro bastante grande. O endosso em preto identifica o endossatário. Portanto, o novo credor será indicado no título. O endossatário é imune às exceções pessoais entre sacado e sacador, conforme decidido no RESP 997054. Existe ainda duas formas de endosso previstas na Lei Uniforme de Genebra. O artigo 18 prevê o endosso mandato, ou seja, eu transfiro a posse do título por endosso para que o mandatário possa cobrar a dívida em meu nome. Isso deve estar explícito no título, né? Não pode ser presumida a categoria de endosso mandato. Se tiver só assinatura, vai se presumir ser endosso. Tem que estar escrito endosso por mandato para que valha dessa forma como estamos estipulando, como estamos mencionando aqui. E o endosso penhor, quando o título é dado em garantia, mas não há expectativa dele ser resgatado, a não ser que ultrapasse o prazo, então a garantia seja executada. Mas ele é dado em penhor, ou seja, ele é dado não para que quem receba, o credor pignoratício, procure o devedor para o pagamento. Ele deve guardar o título até que a dívida do endossante com o endossatário, que é o credor pignoratício, seja quitada quando o título será restituído. Entretanto, obviamente, essa forma de endosso penhor está em bastante desuso, é bem rara. Outro instituto importante dos títulos de crédito é o aval. O aval é uma garantia fidejussória aposta em título de crédito. Consubstancia-se pela assinatura do garantidor, avalista, na face do título. Pode ser feito no verso, com anotação própria. O avalista é obrigado solidariamente, sem benefício de ordem. Em regresso, pode exigir a totalidade da dívida que saldou em nome do avalizado, o devedor cuja promessa ou ordem de pagamento ficou garantida pelo avalista. A figura similar é a fiança. Novamente, os três princípios modificam a garantia fidejussória do regime geral e dotam-na de características próprias do regime dos títulos de crédito. Assim como o endosso, a primeira distinção dá-se pela cartularidade. O aval é dado no próprio título. Consta do mesmo documento, portanto, em que está a obrigação avalizada. Na fiança, muitas vezes a obrigação do fiador consta do contrato entre o devedor principal e o credor, mas noutras tantas, faz-se por documento apartado, como cartas de fiança, por exemplo. Essa possibilidade não existe no aval, somente em folha anexa, a qual fica presa a letra. Em função das almejadas simplicidade e segurança no regime dos títulos de crédito, o avalista não goza do benefício de ordem, característico da fiança. Por esse benefício, o fiador tem o direito de que os bens do devedor principal sejam escutidos antes de serem atingidos os seus. É fato que o fiador pode renunciar ao benefício, mas ele é característico da fiança. Mas não é somente pela falta do benefício de ordem que as garantias do aval e da fiança se distinguem. Por força do princípio da abstração, o avalista tem obrigação autônoma, descolada daquela de seu avalizado. Se o avalizado se desobrigar por vício material, não de forma, nem por isso o avalista deixará de ser demandado. Ao contrário, será ele o principal alvo do credor. Na fiança, que é obrigação acessória de contrato, ruindo a validade do ajuste, não sobrevive a obrigação do fiador. Ela é dependente da validade contratual. Então, aqui mais uma vez, assim como o endosso é o equivalente da cessão de crédito, mas feito num documento independente da relação de origem. Aqui também, o aval ele é feito no próprio documento e independe da relação de origem, de maneira que a obrigação do avalista é autônoma. Quem concede o aval é avalista. Quem recebe o título por aval, quem recebe o benefício de ter a sua dívida avalizada é o avalizado. Deve-se escrever na frente do título, no anverso, ou no verso com indicação por aval. Se for na frente, não precisa escrever nada, porque a assinatura na frente é de todos aqueles que são obrigados ao pagamento da dívida. Pode ser parcial, ou seja, pode haver um aval para garantir parte das obrigações previstas no documento. Como dissemos e insistimos, é uma obrigação autônoma e equivalente, que sobrevive mesmo que a obrigação originária seja maculada por qualquer vício, exceto vícios de forma que maculem o título como um todo. O aval pode ser anterior ao aceite ou ao endosso. Inclusive, normalmente assim o é. Normalmente, o aval ele é simultâneo a um endosso, quando o adquirente do título quer uma garantia adicional de pagamento, ele vai exigir o aval do endossante. Então, o endossante já está obrigado. Imagine vocês uma empresa que tenha feito a venda de mercadorias, emitido duplicata, ela faz o endosso para uma empresa de factoring que exige que a pessoa física do dono da empresa seja também avalista daquele título. Isso é bastante comum, sobretudo nas operações com os bancos. O aval, quando em branco, não identifica o avalizado. Na letra de câmbio, se entende que o avalizado é o sacador, que é o primeiro da cadeia, certo? Mas pode haver o aval que indique apenas um avalizado. Eles são simultâneos se forem apostos em favor do mesmo avalizado, de modo conjunto. E presumem-se simultâneos quando dados em branco, que é o mais comum. Eles são sucessivos quando o avalista avaliza o avalista do emitente, por exemplo. E nesse caso, aplica-se aquela cadeia hierárquica para a cobrança do título que nós já tínhamos mencionado. Sigo com a exposição falando dos outros dois títulos, dos outros, perdão, dos outros dois institutos do direito cambiário que são fundamentais para a disciplina, iniciando pelo protesto. O protesto é o ato que registra publicamente o inadimplemento de uma obrigação. Pode ser uma obrigação de pagar, aceitar ou devolver um título. Faz-se perante um cartório especializado e regula-se por lei própria, a Lei 9.492 de 1997. Então, o protesto ele é feito em cartório de protesto. Existem cartórios que têm essa função específica de executar protestos. Eles protestam outros documentos de dívida, mas essencialmente a função dos cartórios de protesto é fazer o protesto de títulos de crédito. Os três princípios atuam de modo claro na regulação do protesto, fazendo bem mais funcional e efetivo do que a tradicional formalização do inadimplemento das outras obrigações, como notificação extrajudicial ou equivalentes. O protesto, como tudo nos títulos de crédito, deve ser simples, fácil e seguro. A simplicidade e a facilidade são um benefício para o credor, como dito. A segurança também lhe é assegurada, mas aqui pode-se pensar também na segurança do cartório, que executa o munus público e pode-se assegurar que o faz com presunção de regularidade por conta dos três princípios reitores. Com efeito, pela cartularidade, protesta-se com o próprio título em mãos. Não há dúvida, portanto, sobre quem seja o credor e devedor a quem primeiro se deve exigir o pagamento. As informações constam do próprio título. Pago em cartório, devolve-se o título ao devedor, quitando-se as obrigações. Inadimplido, registra-se o protesto e devolve-se o título para permitir o exercício do direito de ação. A literalidade faz com que o cartório não precise executar nenhum cálculo, verificação ou ajuste de fundo. Examinando o título, afere o que é essencial para presumir sua regularidade. Tudo o que importa para o protesto está nele escrito. Simplifica, pois, a sua função. A abstração permitirá que todo o processo de exigência do pagamento resolva-se de modo binário, bem simples. Paga-se e não se faz o protesto, ou, se não houver pagamento, faz-se o protesto. As exceções pessoais, as razões que poderia ter o devedor para não pagar, não são da conta do cartorário. Ele apenas afere o adimplemento ou formaliza o protesto quando ocorre inadimplemento. Existe também a possibilidade do protesto ser usado pela falta de aceite na letra de câmbio. Então, a falta de aceite, como o sacado, ele não tem obrigação de aceitar, ou seja, aquele que emite uma nota, emite contra uma outra pessoa dizendo que a outra pessoa vai pagar. Se essa outra pessoa, recebendo o título, diz que não vai pagar, que não reconhece a dívida, isso não é obrigatório para ele que ele tenha que aceitar. Mas a falta de aceite vai fazer com que aquele título vença antecipadamente e que o seu devedor originário deva pagá-lo imediatamente. Por isso é feito um protesto pela falta de aceite, apenas para formalizar que esse ato jurídico que estava previsto na emissão da letra de câmbio, não se realizou. E, por consequência, haverá essas duas questões que nós falamos. Falaremos, por último, do quarto instituto, que é a ação cambial. As ações cambiais são aquelas em que o procedimento se funda na exigência de crédito constante de título. São as execuções fundadas em títulos de crédito, reconhecidos como títulos executivos extrajudiciais, e ação para repelir enriquecimento ilícito lastreado em cheque. Sua principal diferença em relação às demais ações é justamente a limitação da matéria de defesa. Nelas, nas ações cambiais, exceções pessoais não podem ser opostas pelo executado ou pelo réu. Essa feição é deveras distintiva. Sabe-se que os embargos do devedor admitem a apresentação de todas as defesas que o executado possa opor para modificar ou extinguir o direito que o exequente alega ter. Entretanto, nas ações cambiais, essa amplitude não se aplica. A defesa é sempre limitada. A restrição das matérias de defesa deriva também dos três princípios do regime cambiário. A cartularidade exige que a execução seja feita com o próprio título, a quem a lei confere o status de título executivo extrajudicial. A literalidade limita a ação do próprio exequente, que só pode exigir o que consta do título. A abstração, por sua vez, subtrai do devedor todas as alegações fundadas, como se disse antes, no contexto em que surgiu a obrigação exigida, impedindo que o executado pretenda rever, por exemplo, o cumprimento pelo exequente de contrato antecedente à emissão do título. Deve-se consignar a exceção a essa premissa que se verifica na situação fática em que o título está vinculado a um contrato que não circulou. E não circulou. Muito bem. Vamos passar um outro áudio a tratar das espécies principais.